dados ambientais da minha rua não são dados de caráter pessoal, embora digam respeito a pessoas e até a animais e a objetos que se movem como máquinas. Quando depositamos na internet milhares de páginas com os debates parlamentares, desde as constituintes que levaram à Constituição de 22 até à atualidade, depositamos na net nomes e nomes e nomes e nomes, mas imagina o que seria depositarmos, entre parênteses, três pontinhos, o senhor A. G., talvez Almeida Garrete, interpelou o senhor F. G., sabe-se lá o quê, sobre o tema, e isso tornaria a história numa charada, e não pode ser isto. Obviamente, há zelotas, já vou falar deles. Quem for a dados.gov.pt encontra uma montra daquilo que já conseguimos. Precisamos de conseguir mais. Há um ranking europeu, precisamos de melhorar a nossa posição no ranking. E um dia destes, quem for ao portal de transparência vai ver uma coisa nunca vista. Andámos desta casa sempre à procura de dados do governo, através de requerimentos para saber a execução das despesas do Orçamento de Estado. Vamos ter o PRR e também futuramente o Orçamento de Estado com a sua fluente execução. Bom, para organizar tudo isto, no contexto de um tsunami de dados, compreendo a pergunta da sua deputada Márcia Passos, é necessário organizar a administração pública e definir procedimentos para que tudo isto aconteça. Não vai acontecer magicamente e vai-se deparar com resistências ou até alguma incultura na transparência e na filosofia dos dados abertos. Ponderado, temos estado a discutir esta matéria, julgámos que seria muito limitativo tentar injetar esta vacina organizativa contra o secretismo na arquitetura da Lei de Acesso a Documentos Públicos, que é uma lei pré-digital, sucessivamente retocada. Já está retocada demais, despejámos lá dentro a diretiva sobre informação ambiental, densificando, superdensificando essa parte, depois despejámos uma secção sobre reutilização e, portanto, a lei já tem uma arquitetura muito distinta da inicial. Eu acho que ela está cada vez mais parecida com espetar uma torre de controle do aeroporto Humberto Delgado no pátio do Palácio da Pena, em Sintra. Portanto, é alguma coisa que já não joga. Temos possibilidade, na especialidade, de fazer a cirurgia necessária. Também não se deve querer engordar o diploma de enquadramento com normas de caráter regulamentar, porque elas não caberiam. E devemos afastar o espírito dos zelotas. Sabemos como eles, no século I, apelavam à violência para combater o domínio romano e acabaram assassinados em Massada e não levaram muito, muito adiante.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço causa para concluir.
Do povo judaico. Portanto, Sr. Presidente, façamos este debate com serenidade, com os zelotas a ver calmamente em Massada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Portanto, se não houver, passamos ao ponto posterior. Está o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, foi só mesmo por distração, não havia nenhuma intenção de não nos inscrevermos ou de tardar na inscrição. Confiei que até já o teria feito. Senhores Secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, dizer que do nosso ponto de vista, esta matéria, e sem mais considerações de processos de intenção, seja de tipo for, que não fazemos, e acho que não justifica de maneira nenhuma, corresponde, do nosso ponto de vista, à intenção do Governo e à intenção, de resto, de transposição de matéria europeia em relação a esta questão, corresponde a uma intenção que é globalmente positiva e, enfim, que de alguma maneira podemos acompanhar, porque o acesso, obviamente, público a dados e a este tipo de dados e permitir a partilha do mesmo, a sua transparência, a sua utilização pelas startups, a sua utilização para fins científicos, globalmente é um objetivo louvável e a que não teríamos, obviamente, muito a opor, nem muito menos a opor. É, de resto, este acesso essencial para, em termos de informação, para a tomada de decisão e tomadas de decisões corretas. De resto, sublinharia, deste ponto de vista, a necessidade de a existência dos chamados acordos de exclusividade deverem ter sempre uma transparência e um conhecimento possível e público da sua existência e das regras que os impõem e das razões que os impõem. Dito isto, não deixaria, no entanto, de acompanhar, e tanto quanto pudemos ver, algumas das reservas, por assim dizer, a este diploma que nós encontramos e que, do nosso ponto de vista, poderão fazer algum sentido. Por exemplo, e para chamar a atenção, a Ordem dos Advogados diz-nos que a exclusão de reutilização, ou seja, precisamente os casos de exclusão, devem ser tão específicos quanto possível. Parece-nos uma crítica acertada e que faz sentido, porque, de facto, senão poderemos estar a invocar interesse de Estado, interesse de segurança ou outro, mas se não for específico, torna-se uma decisão de alguma forma arbitrária. Quer dizer, não sabemos em que casos, de facto, é que essa regra se vai aplicar ou não. Já a CNPD, enfim, cujos pressupostos nesta matéria é sabido e é histórico, nem sempre acompanhamos, tem aqui como análise principal a ideia de que o Governo, ao tentar articular os regimes, acaba por criar uma confusão de regimes. É também algo que, uma crítica que deve ser ponderada, que deve ser avaliada, mas são matérias que, para refletir e para avaliar, seguramente matérias que poderemos ver e analisar em certa especialidade, sendo que termino como comecei, dizendo que, do nosso ponto de vista, não vemos que haja um problema de maior, nem que, e pensamos, inclusivamente, que a intenção que subjaz a este projeto é uma intenção positiva e é positiva do ponto de vista do interesse público e do interesse, obviamente, do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas 4 notas sobre esta proposta de lei que transpõe uma diretiva. A primeira prende-se com a anonimização da proteção de dados. Nós continuamos a ter neste regime que transpõe uma diretiva uma dificuldade muito grande em garantir a efetiva anonimização da proteção dos dados. Isso é apontado pelos vários parceiros que são juntos a esta proposta e é algo que devemos, pelo menos, assegurar. Há 2 aspectos que nos preocupam particularmente. Um deles é a reutilização de dados e a sua fundamentação. Em que casos os dados podem ser reutilizados, a diretiva e a proposta de lei ficam muito aquém em termos dos requisitos jurídicos. A confidencialidade dos dados estatísticos é outro elemento muito importante, porque dentro do que é dados estatísticos pode estar muita informação, alguma delas anonimizada, outra não tão facilmente anonimizada, e é fundamental que estes dados sejam produzidos. E, finalmente, e talvez o mais importante desta crítica, a questão da exclusividade. Em que casos pode haver exclusividade na atribuição de uma determinada licença de utilização é algo que não fica aqui bem explícito. Ou seja, em que condições pode ser atribuída a tal exclusividade de licença? E se estamos ou não a criar uma espécie de um monopólio em relação ao acesso, à utilização, à redistribuição e ao tratamento das informações? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está inscrita a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta de lei apresentada pelo Governo relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor público e o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que no fundamental copia o conteúdo da proposta do Governo, são propostas que, em vez de criarem regras adequadas de utilização de dados e documentos públicos em função de objetivos de interesse público, preferem criar um amplo campo de negócio por via da mercantilização daqueles dados e documentos, sem sequer cuidarem de aspectos tão relevantes como a proteção dos dados pessoais. O PCP considera que o acesso a dados abertos e aos documentos da administração pública deve estar ao serviço dos cidadãos e do interesse público. Acompanhamos alguns dos objetivos expressos no preâmbulo da proposta de lei, quando refere que importa garantir uma maior difusão e acesso a dados de interesse público, estimulando a partilha de dados para melhor informar os cidadãos, desenhar políticas públicas mais eficazes, prestar serviços de qualidade que respondam às necessidades das pessoas e incentivar a transparência, o reaproveitamento para fins científicos e de geração do conhecimento. No entanto, o verdadeiro objetivo desta iniciativa do Governo é outro, e está referido também no preâmbulo, quando se refere ao aparecimento de novas fontes e modelos de negócio ou aumentar o fornecimento de dados dinâmicos e de conjunto de dados com impacto económico particularmente elevado, promovendo a concorrência e a transparência no mercado da informação. É essa mercantilização e negócio dos dados e documentos administrativos que motiva a oposição do PCP a estas propostas do Governo e do Bloco de Esquerda, sobretudo quando deixam dados pessoais sem a devida proteção, como alerta a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se dúvidas houvesse, o artigo 19 deixa bem claro a intenção do Governo ao determinar que os documentos administrativos cujo acesso seja autorizado podem ser reutilizados para fins comerciais. As propostas do Governo e do BE prevêem normas que, na prática, secundarizam até os objetivos da investigação científica e o seu interesse público face à primazia dos interesses comerciais das empresas. Ambas as propostas colocam o Estado ao serviço dos grupos económicos, colocam o Estado subordinado ao negócio que se pretende fazer com os dados administrativos, com o designado mercado da informação. Por outro lado, as propostas não adotam as medidas necessárias para assegurar a proteção dos dados pessoais. A Comissão Nacional de Proteção de Dados chama a atenção para os riscos que decorrem das propostas no que diz respeito aos dados pessoais e ao regime legal da livre reutilização e aos dados anonimizados e o risco de reidentificação dos seus titulares. No seu parecer, conclui que a proposta de lei contradiz o RGPD ao apresentar um regime que não diferencia os documentos nominativos reutilizáveis dos dados livremente reutilizáveis e dos dados abertos, quando os dados pessoais deviam ser excluídos deste regime. O parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados afirma ainda que os organismos públicos devem garantir cuidadosos processos de seleção da informação anonimizável e reutilizável sob pena de, em nome do desenvolvimento da economia dos dados ou da aceleração do processo científico e de inovação, se estar a sacrificar o que resta da privacidade e da dignidade do ser humano na sua relação com os organismos públicos, sobretudo quando se encontram num estado de sujeição ao seu poder de autoridade ou em estado de carência do seu apoio. Dos pareceres recebidos, resultam diversas preocupações que devem ser consideradas, nomeadamente da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou do Conselho Superior da Magistratura. As objeções que identificámos nestas duas propostas justificam o nosso voto contra e insistiremos na especialidade para que os aspectos mais graves do seu conteúdo sejam corrigidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições, podemos passar ao terceiro ponto da ordem do dia, que é o ponto com uma proposta de lei do Governo que estabelece o regime fiscal das entidades organizadoras da final da Champions League 2021. E tem a palavra para abrir o debate o Sr. Secretário de Estado de Junta e dos Assuntos Fiscais, António Mendes, por favor. Peço desculpa, há ainda um encerramento por parte da Sra. Secretária de Estado em relação ao ponto 2. Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Era sempre útil que os serviços pusessem os tempos logo que acaba o tempo de intervenção para se saber qual é o tempo que resta e não quando se abre o encerramento. Mas isso é uma discussão que já tem muitos meses ou anos mesmo. Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, considerando o conjunto de intervenções que foi realizada, gostaria de ressaltar a importância dos dados e a regulação da sua utilização, que é para todas e todos por demais evidente. A acrescer ao que já referi na intervenção inicial, gostaria de sublinhar que a presente proposta de lei é consentânea com os compromissos assumidos pelo Governo desde logo no seu programa, mas também na estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, em particular para a concretização de medidas previstas no objetivo gerir o ecossistema de dados com segurança e transparência. Este objetivo, aliás, foi também considerado no Plano de Recuperação e Resiliência com o propósito de incrementar a governação e a capacidade de reutilização segura dos dados da administração pública, pelo conjunto de entidades, aliás, já vinculadas pelo regime da proteção de dados, criar um verdadeiro ecossistema nacional de dados abertos, envolvendo todas as áreas e entidades relevantes, e reforçar o serviço dados.gov enquanto porta de entrada deste ecossistema, estimulando a sua utilização. Não posso deixar de renovar a importância deste portal de dados abertos da administração pública, sublinhando que o portal criado em 2011 foi profundamente renovado há precisamente 3 anos e registra um aumento de 97% relativamente ao número de datasets publicados desde o início de 2020 e ainda também um aumento significativo de novas reutilizações de dados, das quais é exemplo o recente portal Mais Transparência. Mas apesar do aumento da maturidade das políticas em matéria de dados abertos, refletida, por exemplo, na subida em 28% da pontuação de Portugal na revisão de 2020 do índice DESI da Comissão Europeia,